Essa é a sexta aula, portanto, a última aula de tipo geração. Tipo geração é a nona matéria do curso de maturidade no Espírito. Nós vamos compartilhar, nessa última ministração dessa matéria, sete princípios da oração respondida. Às vezes, eu sei que pode soar como uma fórmula, e eu não gosto de fórmulas, porque eu não creio que existam fórmulas, mas a minha ideia é que você possa entender que a oração de petição, né, que é a oração mais comum que nós fazemos, ela segue certos princípios, ela segue certos padrões espirituais. Amém? Então, por isso que a gente vai colocar esses sete aspectos. E petição é uma oração importante. Muitas pessoas diminuem isso. É o nosso ensino que você de crente tem que repetir. Repetir apenas agradecer. Amém? Se você agradece, ótimo. Mas existe sim petição na Bíblia. O próprio Senhor Jesus pediu. Se você olhar a oração dele, então 17, tem petição, intercessão. Então, petição é de Deus. Eu costumo dizer que o ato de pedir é uma declaração sua de insuficiência e também uma declaração de humildade. Só pede quem é humilde. Se você ficar na rua, faça o teste, você consegue pedir algo para alguém. Eu passei por isso uma vez, me lembrando que há muitos anos atrás, não era casado com minha esposa há pouco tempo, acho que, bom, naquela época, isso é uns 28, 30 anos atrás, não existia celular, não existia internet, não existia nada disso. E a gente tinha telefone em casa e as pessoas às vezes ligavam a cobrar. E nós tínhamos uma empregada, chamava Deus Carolina. Eu nunca esqueço ela porque ela era muito crente. E quando eu começava a orar no meu quarto, ela ia orar junto. Então, frequentemente, quando eu abria a porta, ela estava lá ajoelhada na porta. E ela disse: eu não resisto, tinha muita unção. Ela era uma pessoa maravilhosa. Eu falei para ela: Deus Carolina, você não atende ligação a cobrar. Mas aí o que aconteceu? Eu fui sair e nós tínhamos só um carro, exatamente, e a minha esposa me deixou no centro da cidade. E ela falou: você quer que eu busque você? Eu falei: não, pode deixar que eu vou embora de ônibus. Ok? Só que na hora que eu desci, ela foi embora, eu percebi que eu tinha esquecido a medida da carteira. E aí eu falei: agora como é que eu volto? E aí eu pensei, vou ligar em casa e pedir para ela voltar. Mas aí eu não tinha como ligar, porque tinha que usar naquela época ficha. Eu não tinha dinheiro para comprar ficha. Então o que eu fazia? Ligava a cobrar. O que a Cris Carolina fazia? Bati o telefone. Eu liguei, ela estava aqui. Não é possível. E que eu tinha na vida? Aí eu pensei, vou procurar algum irmão da igreja que no centro da cidade. Não consegui achar ninguém, eu descobri que eu não sabia onde eles trabalhavam. Né? Eu não tinha como ligar para ninguém, eu sem saber de nada. Aí eu tive uma ideia, eu falei, vou pedir um passe de ônibus. Pedir um passe de ônibus. Ninguém vai achar que eu sou marginal. Olha, foi uma das coisas muito específicas e traumática. Eu fiquei no ponto de ônibus da avenida, se fosse passar, eu vou pedir isso, vou pedir isso. Não conseguia. Não, eu vou pedir um passo para isso. Não consegui. No final, eu descobri o tamanho do meu orgulho. Mais ou menos 8 quilômetros de distância da minha casa. Eu fui a pé. Não estava 8, não. Estava 6 de vida. Né? Do centro até na minha casa é a distância que meu orgulho me guia. Porque eu calculei e falei, não, eu vou a pé. Eu vou a pé, mas não peço. Então, você vê que pedir é um sinal espiritual. Pede quem é humilde. Pede quem reconhece que não tem. Pede quem depende. Portanto, não desvalorize a petição. Você vai encontrar muitos fazendo isso. Mas Deus ama quando você vai até Ele pedindo. Deus tem prazer quando você recorre a Ele. Deus se sente incomodado, né, importunado por você. sei que é filho. Não, ele tem prazer de ouvir a sua petição, desejo do seu coração. Amém? Sete princípios fundamentais da petição. Primeiro, ore em linha com a palavra de Deus. Então, não peça coisas que não estão em linha com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Se você quiser algo desalinhado com a palavra, você não recebe. Tiago 4, 2 diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque nada pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então é possível pedir mal. Você pede mal quando pede algo desalinhado com a palavra de Deus. Pastor, o que significa pedir alinhado? Primeira coisa, eu quero que você entenda, é importante que você seja específico no seu pedido. Ok? Mas, eu esqueci para você, muito cuidado para não levar esse princípio ao extremo. Porque tem, é incrível isso, eu ensinei, tem anos que eu falo disso, muitos anos. E eu encontrei uma pessoa uma vez que me deixou ser angustiado de ver como que ela levou isso a um extremo desnecessário. Então, eu vou mudar a história, né? Não vou contar a história dela, mas é como assim, a pessoa, eu falei, olha, você quer algo a Deus? Diga claramente o que você quer, sem específico aí, diga claramente o que você quer. Então, por exemplo, você quer um carro? Fala para o Senhor, eu quero um carro, você foi específico. Não, pastor, Deus falou comigo que tem que dizer a marca do carro. Porque eu orei, e Deus falou, você não falou qual carro você quer? Aí ela falou, tá bom, Senhor, então eu vou querer um BMW. Aí, amém, ela continuou orando, Deus não deu o carro. Aí o Espírito falou para ela, você não falou que cor você quer? Ela falou, tá bom, Senhor, eu quero um branco. Aí ela orou, aí não veio ainda, falou, Senhor, por que você não me ouve? Você falou, porque você não decidiu, você quer automático ou câmbio manual? Você está entendendo o espírito da coisa? Tem algo doentio nesse negócio. Vê lá se Deus tem uma neurose desse tipo, meu Deus do céu. Então, quer dizer, nunca ele vai te dar. Entende? Então, tem muitos irmãos ou irmãs que estão orando para casar. E aí, eu encontrei irmãos que até desenharam a casa do cidadão que ela quer. Entendeu? Não, eu quero um homem, né, cabelo assim, alisado. Eu quero um olho azul. Eu quero ele, tem que ser musculoso. Eu quero não sei o quê. A vida fica difícil mais, filho. Você quer casar? Só fala, Senhor, eu quero um homem. Um homem de Deus. Pronto. Entendeu? Você não tem que falar o tamanho do cabelo, a cor do olho. Você não tem que falar a altura dele, a anestesia, difícil, etc. Você não, entendeu? Há um limite de bom senso nisso. Uma vez aconteceu, tem muitos anos isso também, ultimamente não acontece mais, eu fico intimidado comigo hoje em dia, eu virei pastor de ministério, né? Antigamente eu não era. Eu fui convidado para orar com minha mãe enferma no hospital, eu cheguei lá, tinha outra irmã no quarto. Mas tudo bem, ela era irmã, naquela época tinha muita essa coisa, essa irmã, essa batalha espiritual dela, essa que entendia o mundo do espírito. E eu fui lá para orar com a enferma, mas antes de orar, ela me deu papel com o nome da doença científico. Eu falei, o que é isso, irmão? É para você ser específico na oração, irmão. Quando você vai aprender, esse é o nome que você vai falar. Eu falei, então, tá então, assim agora, quer dizer que até isso. Então, assim, é preciso ter bom senso. Quando a gente fala de ser específico, não é disso que a gente está falando. A gente está falando apenas de você dizer o que você quer. Quando o Senhor perguntou para Zaqueu, o que você quer que eu te faça? O Senhor queria ouvir uma resposta específica, mas não nesse nível. Entendeu? Quer dizer, quando você entra nesse nível de detalhamento, você está partindo para uma coisa da carne, você está lidando com Deus de maneira carnal, eu diria até irreverente. Você não faça isso, ok? Então, quando eu digo seja específico, eu não estou falando desse tipo de extremismo, ok? Mas por que é importante ser específico? Porque quando você é específico, você está mostrando, dando para Deus espaço para Ele demonstrar para você o quanto você é importante para Ele, particularmente. Entendeu? Deus não trata com você de maneira pacificada. Não, cada um é um filho. Então, eu amo esse texto de Lucas 12, 7.
Jesus diz: até os cabelos da vossa cabeça são todos contados. Não tem mais, nem mais valente que muitos pardais. Olha, eu amo as minhas filhas, mas nunca contei os cabelos delas. Entende? Nunca fiz isso. Por que fiz essas questões de contar isso? Para dizer o seguinte: que tudo que diz respeito a você é importante para ele. Ele atribui importância, porque você é importante. O que significa isso? Significa que, diante da sublimidade, diante da majestade, da grandeza de Deus, qualquer coisa é insignificante. O planeta é insignificante diante da sua glória. Então, Deus não trata dessa maneira. Deus trata de acordo com o valor que você atribui. Se para você é importante a bicicleta, Deus vai tratar com a importância que você atribui, porque Ele valoriza você. Entende? Porque às vezes você também quer julgar o irmão pelos seus critérios. Ah, irmão, por favor, olha para a bicicleta. Você deveria estar orando para ter um carro de Fórmula 1. Isso é tolice. Deus não fala isso para você. Ignore quem te fala essas bobagens. Entendeu? Deus valoriza aquilo que você atribui valor. Aquilo que você está buscando. Aquilo que você é importante. Amém, querido? Então, sabe, eu tive duas filhas, hoje tenho três netas, minha vida, eu tive três irmãs, né, fui criada só com mãe, então minha vida é muito feminina. Então, eu tive que aprender coisas que agradam mulher. Então, as minhas filhas, quando elas eram pequenas, eu tive que aprender a comprar o presentinho do cabelo que elas gostam, tive que aprender, né, tem muita época, tem muitas modismos, né? Eu tive que aprender o que estava na moda naquele momento, o que eu comprar quando eu viajava, no aeroporto. Tive que aprender. Mas não é por causa de mim, porque para mim não tinha valor. Para mim não significava nada. Mas eu comprava porque para elas tinha valor. Então, se eu que sou mal, consigo relacionar, consegui relacionar com as minhas filhas assim, Deus também se relaciona conosco muito mais. Amém? Então, eu mencionei que esses dias que eu orei para comprar um LED. Né? Eu orei mesmo, estou orando, inclusive. Quero comprar um LED. Eu estou cansado desses projetores. Eu acho que é muito caro. É pouco para nós. Assim, é passado, uma coisa antiga. Aí você fala, pastor, isso é uma coisa tola, infantil, uma coisa sem valor. Para você, para você. Você não quer, apareceu. Eu quero. Aí eu converso com Deus e Deus se relaciona comigo como filho. Ele pergunta: qual que é o tamanho que você quer, meu filho? Eu falo: eu quero ele, Senhor. Você é 400 mil brinquedos. Agora vai lá, vai. Entendeu como é que são as coisas? Então, Deus atribui valor. Então, é melhor, é claro, orar pelas criancinhas abandonadas de Bangladesh. Com certeza. Mas Deus respeita também quando você quer o seu brinquedo. Deus ama você por ser filho. Ele é tão rico. Ele tem para suprir toda necessidade. Amém, meus filhos e irmãos? Então, não é Deus, um Deus distante. Olha, então, gente religiosa que não é crente, tem essa postura, né? Não fique incomodando Deus, não, que Ele está governando o universo. E você incomodando Deus com essas questões pequenas e relevantes. Essas coisinhas tão significantes da sua vida, pedindo. Isso só diminui o nosso valor. Não é assim que Deus vê. Amém? Então, essa é a razão por que devemos ser específicos, porque Ele se agrada em saber o que está no nosso coração. Não é que Ele não vai dar se você não for específico. É que Ele quer que você conta para Ele. Você quer um carro, meu filho? Que legal. Como é que é o carro que você quer? Ah, Senhor, eu queria um trigo. É aquele que fala, né? Freio ABS, direção e fio elétrico. Eu queria com isso, Senhor. Mas Deus fala, tá bom, eu vou dar para você. Então, não é que Deus fica falando, você não falou, você queria automático ou manual. Então, Deus não tem isso. Quando Deus pergunta, Ele quer ouvir o que está no seu coração. O que é seu desejo? O que é seu sonho? O que você está ainda pensando? Conta para mim, meu filho. É isso que o Senhor quer. Você abre o seu coração. Qual a sua compreensão que eu estou dizendo? Muito importante você entender esse princípio e ser específico. Segundo princípio. Tenha um desejo profundo. Isso não é um mandamento, não. É só você checar se você quer mesmo alguma coisa. Tem gente que consegue viver uma vida inteira sem querer nada. Ele não quer nada. E ele acha que isso é ser bom filho. Ele acredita que bons filhos não querem nada, porque na cabeça de alguns irmãos, querer é algum tipo de carnalidade, ou até algum tipo de ambição. Na verdade, é só o contrário desse. O filho abençoado é o filho cheio de paixões. Paixões santas, mas pecado não. Paixões. Tudo que ele faz apaixonadamente. E quer melhorar, ele quer fazer. Na verdade, então Deus gosta disso. Deus ama filhos assim. Por quê? Porque ele sente desejos profundos na alma dele. Na verdade, todo desejo dele é profundo. Ele fica sonhando, ruminando, ele quer fazer, e ele está empolgado com aquilo. E quando você está empolgado com aquilo, então você está empolgado com você. Jeremias 19:13, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso. Então, essa coisa de buscar de todo o coração, não é algo que você tem que forçar para buscar. É porque o seu coração está naquilo. Se o seu coração não está em algo, o que adianta você forçar? Não vai acontecer nada. É espontâneo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, você é um pastor, você foi enviado lá para a sociedade. Entendeu? Tenha sonhos. Nem que sejam sonhos pequenos, mas deixe os sonhos fluir. Não deixe o diabo ficar te acusando. Pessoas ficam te acusando. Eu me lembro, quando eu comecei a viver, nós fomos o primeiro prédio de igreja em Goiânia com ar-condicionado. Você sabia disso? Primeiro. Até aquela época, 22 anos atrás, na época não era viver. Não era como enchia de janela, como esse salão aqui, como somos nós construímos. Enchia de janela, porque a janela vai refrescar. Mas aí, quando nós começamos, e nós alugamos um salão, que tinha janela do lado. Não sei se vocês sabem, é uma lei da física, para entrar tem que sair. Aí não tinha saída. O que acontecia? Não entrava. Então não circulava ar. Era um calor infernal. Infernal, sem trocadilho. E eu falei para o senhor, eu quero um ar-condicionado. Eu quero um ar-condicionado assim, eu quero um ar-condicionado assim. E fiquei uns 3 ou 4 meses envolvido com esse negócio de ter um ar-condicionado, olhando por isso, olhando o jornal. Naquela época a gente olhava muito classificado de jornal, para descobrir quem está vendendo e vamos comprar, não sei o que, na promoção. Eu sei que colocamos o ar no dia que ligou, que no culto, o vento frio bateu em mim, eu senti uma opção. Só isso é de Deus demais. Aí você fala, qual que é a importância disso? Tem uma, desejo profundo, Deus se alegra com você. Esse é o ministério acontecendo. Aí você fala, não, meu ministério, estou preocupado só com a salvação das almas e as criancinhas de Bangladesh. Não, eu estou preocupado com tudo, eu também queria ar-condicionado. Então, essa honestidade com Deus é santa. Aí, naquela época, não existia projetor multimídia. Naquela época, nós tínhamos um negócio chamado retroprojetor. Um trem atrasado, meu Deus do céu. Retroprojetor. A gente tinha que escrever uma lâmina transparente, né, com tinta nanquim, e era um problema porque o povo arranhava aquele trem, depois faltava uma letra, não tinha, e o povo colocava invertido, era um problema aquilo. E a luz era fraca também, tinha que apagar as luzes. Né? E aí eu falei para o senhor, eu quero um projetor multimídia. Só que naquela época, projetor, você vê esse projetorzinho que pequenininho, né? O que eu comprei era desse tamanho, tinha 3 negócios de luz, um verde, um vermelho e um amarelo. Então, 3, cada um projetava uma cor, elas juntavam lá e dava o colorido. Passei o máximo. E nós fizemos um painel para projetar o nosso projetor. Tinha gente que vinha no culto e deu o projetor funcionando. Os negócios passam, olha pra cá. Mas o primeiro era isso, aí tem o PowerPoint. Hoje o PowerPoint não faz nada. Mas temos efeitos no PowerPoint, por exemplo, que as letrinhas têm muito cada vez, sabe por quê? As letrinhas é o passar um PowerPoint de nós. Oh. Era bom demais aquilo. Lembra disso, você? Eu gostava daquilo. Aí você fala, pastor, o que isso tem a ver? Você tem que divertir no ministério, no começo, no meio e no fim. Então eu me divirto com tudo, me divirto pregando, me divirto batizando, me divirto fazendo batismo das pessoas, mas também me divirto fazendo projetor, fazendo PowerPoint depois, arrumando uma transição. A gente fazia tudo isso naquela época. Tudo era muito divertido. E tudo era motivo de oração. Você acredita? Eu tenho tudo, eu guardo tudo. Eu só tenho, eu gosto de guardar as coisas. Então, isso foi de alvo de oração. Eu tenho guardado desde o primeiro dia. Eu tenho alvo de oração lá, está escrito, projetor multimídia. É muito bom, porque eu oro, olho para os alvos antigos. Então, Deus me deu tudo. Tudo que eu orei, me deu. Não tem uma exceção, nada, zero. Deu tudo. Entendeu? Mas tudo começa com esse desejo santo, esse querer simples. Ah, eu queria. Mas alguém fala, para com isso. Por que você está querendo isso? Tem coisa mais importante. Tudo começa em pobre. Pobre que tem esse negócio. Tudo é o que é que tem horas? Só para comer, vestir e pagar o aluguel. Qualquer outra coisa você passa aqui estabelecendo com isso. Não pode. Você não pode ter desejo, né? Então preste atenção. Deus tem prazer em te dar. Não anda perto disso que quer toda hora abafar você. Aí que falei, por exemplo, comprar uma Kombi. Uma Kombi, deixa eu ver se fica, deixa eu fazer as coisas. Aí eu mandei plotar a Kombi, esqueci de ver, bem grande. Falei, isso é uma padaria, né? De ver, mas era sempre uva, mas eu achava que era uma frutaria, né? Nossa, quando você vê que essa Kombi na porta do nosso anexo, você é glorioso, eu falei, aleluia. Olha que uma Kombi. Aí você fala, o que é isso? Não é nada. Para mim não é nada, imagina para Deus. Não, hoje não é nada, naquela época era. Hoje não é nada, naquela época era alguma coisa. Não é? Então, ficou grato com a Kombi, agora com a Kombi. Eu tenho uma Kombi agora. Eu fico lembrando de todas as coisas, assim, eu também sei tanta coisa que eu queria e o Senhor ia fazer, uma coisa que o Senhor me deu que eu queria muito. É porque nós estamos crescendo. Aí nós alugamos, onde tínhamos prédio, a gente alugou um lugar que chamamos anexo, onde tínhamos escritórios. E aí fica assim, uma sala para cada um. Tinha sala para mim, sala para o Naô, tinha outros pastores, tinha secretária, aí tinha o nosso tesoureiro, aí tinha uma parte de arte, a gente tinha um boletim, aí tinha um artista que fez fazer, aí tinha vários departamentos. Eu falei, Senhor, eu acho que não precisamos, eu tenho um piradecinho aqui. Aí eu comecei a orar. É para ter ramal de telefone. Ramal de telefone. O que esse negócio pegou lá? Que cada um tinha seu ramal. É divertido, mas é ligado em mim, coisa mais linda. Aí você fala, para que serve isso? Nada, só porque é assim. Cada um tem o seu ramal, e nós temos o nosso benefício, é que nós somos assim, que nós temos um departamento. Oh, Deus! É maravilhoso quando você tem desejo. A vida é muito sem graça quando você não quer nada. Aí Deus não te dá nada, você não quer. Você virou um homem, um zumbi, sei lá o quê. Você não quer nada. Você não sonha com nada. Não tem nada, nenhuma coisinha para alegrar o seu ministério, nada. Não viva assim, filho. Não viva assim. Vou te dizer algo. É uma coisa que eu ensino desde quando eu me tornei pastor. Eu sempre dizia para os irmãos, onde eu ia, eu dizia, olha, o primeiro princípio da oração respondida nem é a fé, é um desejo profundo. Nem é a fé ainda. Porque não adianta ter fé se você não quer nada. Se você não quer nada, o que adianta a fé? A fé só se torna necessária quando você, de repente, tem sonho. Oh, Deus, eu queria isso. Eu queria tanto isso. Eu queria isso. Entende? Os anos vão passar, você vai descobrir que aquelas coisas são essa maravilha toda, mas tudo fez parte da sua vida, da sua história, eles são motivo de alegria para você. Motivo de alegria, Senhor ama, e tudo deve ser motivo de oração. A Bíblia fala da sequência pedir, buscar e bater. Essa sequência, como eu disse para você, nos fala de intensidade, uma intensidade ascendente. Você pede, depois você quer mais, você busca, se não chegou ainda, você vai bater na porta até abrir. Mas essa intensidade, ela vai ser natural para quem tem um desejo profundo. Mas ela não é natural para quem não quer muito. Porque ele tem que forçar para querer. Ele tem que vigiar para continuar querendo. Muito ruim quando você tem que ficar lembrando de não parar de querer certa coisa. Muito ruim isso. É muito bom quando a coisa não sai da sua cabeça. Você simplesmente está invocado com aquilo agora e é assim que vai ser. Deus me criou com esse dom, eu tenho esse dom de falar para você na presença de Deus. Eu, quando começo a mexer com a coisa, eu fico obcecado por aquilo. Eu penso naquilo, eu estou falando naquilo, eu tenho que fazer aquilo. Né? E tive que fazer o cursão, de renovar o cursão. Eu fiquei em função disso, escrevi isso, eu penso nisso, eu vou dar aula para isso, é a noite, eu sonho que eu estou fazendo isso. Entende? Mas é isso que Deus quer em você. Não importa o que você está fazendo. Se me coloca para dar aula, um seminário, de uma qualquer matéria, eu vou ficando entusiasmado com ela, eu vou querer fazer alguma coisa e algo vai acontecer ali que vai ser uma alegria. Entende? Você precisa de ter desejos. Mas como é que eu faço ter desejo? Você não pode forçar, você não pode inventar moda. Você tem apenas que ser espontâneo. Ser espontâneo. Não diminua aquilo que você tem. É o que você quer. É o que você está pedindo para Deus. Deixe o Senhor fazer na sua vida através dele. A alegria de Deus é ver você alegre. Pastor, é mesmo? O prazer de Deus é você alegre. Quando você nunca fica alegre com nada, você entristece o céu. Quem nunca fica contente com nada, entristece a Deus. É bom ser alguém fácil de agradar. É bom, com certeza. Mas, acima de tudo, é bom ser alguém que tem clareza do que quer. Qual desejo de quem quer. O que ele quer realmente. Entendeu o que eu estou dizendo? A palavra do Senhor diz, Salmo 37,4, agrada-te do Senhor e ele satisfará o quê? Desejos. Tem que ter desejo. Se o coração tem desejo, o que Deus vai satisfazer? Não é? Então, uma coisa que eu observo, eu falo com amor e carinho, eu observo às vezes pastores nossos, novos, que são enviados, são tão novinhos, mas eles não têm. Eu não tenho um desejo por nada em particular. Eles vão levar na vida. Eles não chegam no prédio da igreja e falaram que era um prédio naquela praça ali. Depois eu queria fazer um batismo, fazer uma piscina, bem na mente, que a gente está parindo ali. Eu não tenho nada, não tem nada ocorre, nada vem na mente. Eu fico triste porque essas coisas eu não posso colocar no coração de ninguém. A gente não faz isso, a gente espera que aconteça. Eu preciso de jovens, eu tenho um sonho de Deus. Vamos dizer que seu sonho é pequeno, vamos dizer que seu sonho é curto, vamos dizer, vamos criticar, não importa. Você não tem que ter sonho só de ganhar o mundo e mudar o Brasil, não. Presta atenção desse povo que mudou o Brasil, descansa minha alma. Entende? Eu estou querendo ver gente que tem sonhos também do seu dia a dia, da sua igreja, da sua célula. Entende? Coisas que aparentam aos olhos do mundo é pequeno e insignificante, menos do seu pai. Que seu pai não é. Ele quer te ver alegre. Ele quer te ver alegre. Eu não agradeço que você não me deu mentir que pastores muito generosos sempre, que sempre queriam me ver alegre. Eu tinha essa ideia mirabolante de fazer e eles queriam me ver alegre. Na verdade, não é, pastor Roberto. Queriam me ver alegre. Então, eu estava inventando moda por que eu fazia algumas coisas, não sei até hoje. Só porque eu queria ver como é que acontecia. Eu inventei que ia fazer uma multiplicação da célula e cada célula ia instaurar um conjunto de rosões. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Mas para que você quis fazer isso? Não sei. Eu achei que era lindo. E no dia que aconteceu, eu achei que foi até profético, porque fez o Espírito. Mas você fala, precisa disso? Não, não precisa. Alguém precisa disso? Não precisa. Entendeu? Não precisa de nada. Eu só sei que quer. Se quiser, Deus dá para você. Terceiro, seja positivo em relação a Deus. Quando você for orar, seja positivo em relação a Deus. O que é isso? Não duvide da bondade de Deus. Siga a lógica do céu, sempre. Qual que é a lógica do céu? Qual dentre vós é o homem que, se porventura os lhe pedir pão, vai dar pedra? Vê lá se Deus vai fazer isso com você. Ou se lhe pedir um peixe, vai dar uma cobra. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas àqueles que pedirem. Essa é a lógica do céu. Você tem um Pai, e seu Pai é bom. Entendeu? E ele não tem interesse de fazer pegadinha com você. Se ele te colocar em cima do muro e falar, pula, ele não vai sair de baixo para você escorrachar. Ele vai te segurar mesmo. Porque é Pai. Entende? Então, siga essa lógica divina. Eu tenho dito isso, falei algumas vezes. Coisas boas acontecem. Quem sabe que é amado? Até no mundo é assim. No mundo, pessoas que estão vivendo um momento que elas se sentem amadas, as coisas fluem para elas. No reino de Deus, muito mais. Quando você sabe que é amado, coisas boas perseguem você. Quando você sai de casa sabendo que é amado, Deus planeja coisas boas para você. Nunca esqueça isso. Coisas boas acontecem com quem sabe que é amado. Amado por Deus. Quando você conhece o amor de Deus, diz Paulo, você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Você vai conhecer o amor de Cristo em todas as suas quatro dimensões mencionadas. Mas esse amor excede todo o quê? Então, você vai entender, mas não vai ser na mente, porque isso não dá para entender na mente, excede o entendimento, você vai entender o espírito, o coração. Mas quando você entender, olha o que vai acontecer com você, você vai ser tomado de quê? Toda a plenitude divina. Eu nem sei, olha essa vez, eu fico pensando nisso às vezes, eu não sei o que que é na prática. Eu acho que é algo grandioso demais. Entende? Por quê? Porque o amor de Deus você está conhecendo. E quando você acha que está conhecendo, você parece que tem um vislumbre, um novo insight, e aí aumenta. E aí quando você vai falar, parece que você não sabe ainda, só meu Deus, parece que eu sei que eu sabia, e agora eu estou falando, parece que eu preciso saber mais. Por quê? Porque é como o próprio Deus, a vida eterna é essa, é conhecer a Deus. Amém? Então seja sempre possível em relação ao amor de Deus. Siga a lógica de Romanos 8:32, que nós estudamos aqui em uma das aulas. Né? Ele não poupou o próprio filho, então não vai te negar nada. Se ele não negou o mais precioso, não vai negar coisa alguma. Isso é positivo com Deus, muito comum, uma expressão muito comum no meio evangélico. Nossa, é irmãozinho, que às vezes não gosta de tomar com Deus. Eu oro por mim, mas eu estou mal com Deus. Não vê essa expressão? Muito frequente, muito comum. Entendeu? Mas, por que que ele diz que está mal com Deus? Porque ele pecou, e agora ele acha que Deus está zangado com ele. Ele está mal com Deus. Mas eu não posso ficar irado com você mais. O pecado não é mais problema, porque a sua vida já foi paga. Lembra disso. Nunca se permita que o diabo convença você que você está mal com Deus, você não está. Nunca vai estar. Porque a ira nunca mais vai alcançar você. Amém? Então a nossa fé depende de conhecer a graça. Na verdade, a fé é uma fé na graça. Você sabe disso? Fé não é fé no merecimento. Fé nem é fé no conhecimento. É a graça de Deus que explode em você e libera fé. Por isso que você vai pedir coisas grandes. Porque o tamanho do seu pedido também revela o tamanho da graça que você conhece. Quanto mais você conhece a graça, mais você é ousado para pedir de nome de Deus. Quatro princípios da oração, da petição respondida. Faça da oração uma declaração de fé. Jesus disse em Mateus 18:18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Você vê que primeiro acontece na terra, para depois acontecer no céu. Mas não quer dizer que, na verdade, nós governamos o céu. É que o céu opera através de nós. E o céu depois fica esperando que nós tomemos a iniciativa. O céu revela para você. O Espírito conta para você a vontade de Deus. Deus quer fazer, mas agora cabe a você liberar o céu. Você que vai liberar o céu. Como você vai desligando e desligando? Como você liga e desliga? Através da confissão. A confissão da palavra. Então, nós repetimos isso o tempo inteiro em princípio de fé. Estamos repetindo o tempo inteiro agora também com palavra de oração. Caminha junto. Né? Eu crio, por isso falei. Deus vai ouvir sua oração porque você crê. Então, se você crê, você faz o quê? Fala. Fala o que você quer ver. Não fala o que você está vendo. Amém, meu querido? Então, descanse no Senhor. Creia que Ele é fiel. Ele vai cumprir o que ele prometeu para você. E vai fazer isso com base na sua graça. Quem conhece a graça tem uma grande fé. Então, nós temos dois exemplos no Evangelho de duas pessoas que Jesus disse que tinham uma grande fé. Dois exemplos. É muito interessante porque Jesus disse que eles tinham uma fé maior que João Batista. Fé maior do que Maria. Fé maior do que todos os outros. E Jesus podia dizer que ele sabia o tamanho da fé de cada um. Tinha dois. O primeiro deles é um centurião romano. Está lá em Mateus 8, 6, diz assim: Senhor, meu criado já vem em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem que veio com autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo fazer isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achou fé como esta. É alguém que tinha uma fé grande. Ok? Ele está dizendo aqui que entendia de autoridade, que ele era militar, ele era um centurião, ele comandava uma centuria, que era um pelotão militar. E ele disse a Jesus: não sei se o senhor lá em casa, basta eu mandar, porque ele entende a autoridade. Então, muitas vezes, eu tenho ouvido explicação de pessoas dizendo: esse homem, Jesus disse que tinha uma grande fé, porque ele entendia de autoridade espiritual. Eu não duvido que seja uma das razões. Mas não pode ser toda a razão, porque tem uma segunda pessoa que Jesus disse também que tinha uma grande fé. E era uma mulher, não era militar, não entendia nada de autoridade. E também era estrangeira, era sirofenícia. Se a palavra de Deus, quando o Senhor andava, ela ia atrás do Senhor gritando. Lembra do pedir? Bater e buscar? Pois, perdão, pedir, buscar e bater, ela é o exemplo clássico de quem fez tudo isso. Ela foi e bateu a porta até abrir. E ela gritando atrás de Jesus para que curasse a filhinha que estava endemoniada. E Jesus ignorava, não falava nada. Todo mundo incomodado, os discípulos incomodados. Finalmente alguém falou para Jesus: Senhor, manda ela embora, ninguém aguenta mais essa mulher. O que eles achavam insuportável não era insuportável para Jesus. Aí o Senhor virou para ela e disse, Mateus 15, 26, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Por que o Senhor falou isso? Parece uma coisa ofensiva. Né? Mas, na verdade, o Senhor deu a deixa para ela, né, como se ele levantou a bola para ela marcar o gol. Na verdade, você estava falando para ela, não é que estava diminuindo ela, chamando ela de cachorro, não é isso? Parecendo para ela o seguinte: olha, eu não fui enviado para você ainda. Eu fui enviado para os filhos de Israel. Como é que eu posso deixar de fazer o que eu vim fazer para fazer para você? Por que eu faria isso? É isso que ele está dizendo. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, eu não tenho direito de nada. Eu não sou da família, eu não participo da aliança, eu não sou ninguém. Eu nem sou filho. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ela acreditou que não precisava ser o pão inteiro, bastava ter as migalhas. O Senhor disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé, faça como tu queres. Por que essas duas pessoas receberam esse elogio tremendo se chamar de alguém que tinha uma grande fé? Porque elas tinham uma coisa em comum. Ambas eram estrangeiras. Nenhuma das duas tinha direito de Jesus nem conversar com elas. Elas não tinham direito de pedir nada para Deus, porque elas não eram filhas de Abraão. Não participavam da aliança. No entanto, mesmo sem merecer, elas vieram a si mesmas. Mesmo sabendo que elas não estavam qualificadas, elas vieram a si mesmas. Elas vieram confiadas unicamente em quê? Na graça de Jesus. Eu não mereço, eu não sou filho, sou só um cachorrinho, mas eu confio na tua graça. Eu sei que a tua migalha é suficiente para curar a minha filha. Presta atenção, uma coisa acontece com você. Quantas vezes você tem ido orar e você se viu desqualificado? Se viu fora do padrão? Porque você errou, porque você pecou, porque você se sente o pior dos pecadores. Naquele momento você se acha totalmente fora, desqualificado. Esse é o momento de você mostrar uma grande fé. É quando você ora confiado exclusivamente na graça. Ele vai me ouvir só porque ele ama, só porque o favor ele mereceu, porque eu mesmo nunca poderia receber. Essa é a grande fé. Essa é a grande fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aqueles que vivem debaixo do merecimento, eles não conseguem. Porque o merecimento exclui fé. Quem fica procurando merecer, não precisa exercitar fé. A fé é para quem não merece. A fé é para quem não merece. Quinto, não desista. Insista. Ore sem esmorecer. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro me responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para avisar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade, por causa da importunação. Então, Jesus aqui está ensinando a sequência do pedir, buscar, bater. Pedir, buscar e bater. É uma atitude de perseverança em oração. Eu vou orar até acontecer. Por que eu vou fazer isso? Por que é necessidade de insistir? Porque Deus não quer dar? Porque eu tenho que convencer Deus? Porque eu tenho que persuadi-lo? Porque eu tenho que forçar o braço dele e abençoar? De jeito nenhum. É porque existem coisas que você não sabe. Há 2 aspectos aqui. Primeiro, existem coisas entre o céu e a terra que você não conhece. Como a história de Daniel. Ele orou, no primeiro dia a oração foi ouvida, mas o anjo chegou 21 dias depois. Por quê? Porque houve batalha espiritual. Mas há um segundo aspecto. Às vezes Deus quer te dar, mas antes de te dar, ele tem que preparar você para aquilo. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes Deus quer me dar, mas para eu poder aguentar, ele vai ter que fortalecer primeiro o músculo da perna para eu ficar firme. Então eu não sei as implicações que tem a resposta da minha oração. Deus sabe. Então às vezes demora um pouco porque ele está cuidando desses detalhes, preparando para que tudo seja apropriado, para que de fato seja bênção na sua vida. Então existem muitas coisas que o Senhor quer nos ensinar e às vezes precisamos amadurecer antes de receber certas coisas. Não todas, algumas. Acredite em mim. Por isso que às vezes parece demorado. Por isso não desista. Não abra mão. Não presuma coisas a partir do silêncio de Deus. Não, Deus está dizendo, na verdade, é isso. Não tire conclusões equivocadas. Deus quer te ouvir, ele vai te ouvir. Não presuma que ele não quer abençoá-lo, ele vai te abençoar. Pode dizer amém? Sexto, visualize a resposta. Provérbios 3, 21. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Essa expressão é muito poderosa, né? Filho meu, não se apartem essas coisas dos seus olhos. Guarda a promessa diante de você. Encha sua alma com a imagem do que você quer ser e não do que você está sendo. Se você está orando para ter um filho, encha sua mente com a imagem da criança que você vai ter, da casa cheia de alegria que vai ser, do barulho que o menino vai fazer. Simplesmente veja em fé. Não é o ver em fé que vai trazer esse senso, presta atenção. É a palavra. Você tem que falar. Lembra? Eu criei por isso? Falei. Mas ser faz você perseverar em oração. Visualizar. Veja, isso é uma coisa tão importante. Eu sempre fiz isso. Sempre fiz isso em todas as coisas que o Senhor me deu. Quando eu fui comprar o prédio hoje nós reunimos hoje em Bueno, era uma transportadora. E eu pus no meu coração que eu queria o prédio. Estava completamente fora das nossas possibilidades, não tinha mínima possibilidade. O que eu fazia? Eu estacionava o meu carro do outro lado da rua, do outro lado do sinaleiro que tem lá, e ficava olhando para o prédio. Eu ficava imaginando o que eu ia fazer. Imaginando a multidão que ia entrar lá para cultuar a Deus. Aí depois, eles colocaram um guarda para dizer que eu era ladrão. Aí eu passei a entrar para o estacionamento. Eu vou ficar lá dentro. Eu ficava lá dentro. No carro. Visualizando. Estacionamento cheio. Eu estava sonhando com aquilo. fora, sem fazer nada. Mas o que foi fomentando algo no Espírito? Depois de trancar o portão para entrar. Eu compreendo isso, gente assim, especificamente confiada a ele, não é normal. Você pensa que ele não é normal, nem doido, né? Mas acredite-se, isso é de Deus. Isso é de Deus, visualmente, que o Senhor vai te dar. Nosso primeiro prédio que nós tivemos era um prédio menor do que esse aqui. Menor do que esse. Nós não tínhamos culto domingo à noite, só domingo de manhã. Eu ia para lá domingo à noite só para sonhar com o prédio cheio. Eu sentava num cultozinho como esse, que tinha uma formação como essa, e eu ficava sonhando, mas vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Eu não estava sonhando em ganhar o mundo, e nem ter uma mega igreja, nada, só que ele estava sonhando com aquele lugar. O Santo Deus é assim, eles são paulatinos, eles são aos poucos, e que você não tem que ficar sonhando nada, você não tem obrigação de sonhar com nada, apenas deixe o sonho fluir livremente em você. E quando eu fui, sonha com aquilo. Sonha com que construa a imagem na sua mente que você quer receber de Deus. Veja a sua vida do jeito que você sonha que deve ser. Simplesmente isso. Entendeu? Você não precisa ficar preocupado com o que você está vendo. Só se preocupe com o que você fala. Lembra disso. Fale o que você quer ver. Não fale o que você está vendo. Não fale palavras de incredulidade. Fale sempre palavras de fé. Por último, encerrando, sétimo ponto. Dê graças por Deus mesmo antes de você ver a resposta concretizada. Seja grato desde o começo. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. É o apóstolo que está falando. Ore, peça pela oração, pela súplica e no final com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não espere a manifestação da bênção para manifestar sua gratidão. Seja grato desde o começo, declarando: Ele é fiel, Ele vai fazer, Ele é fiel, e a graça dele me alcançou. Aleluia! Vamos ficar de pé. Você escreveu aqui com algum pedido nesses dias? Mas agora é um bom momento de você lembrar a Deus seu pedido, baseado nos princípios que nós colocamos aqui hoje. Não é uma fórmula, é só para aquecer seu coração e ministrar fé, para você não desistir, continue pedindo, o Senhor vai fazer na sua vida. Fala sobre isso, fala que vai, irmão, não desista, continue pedindo, continue orando, Deus vai fazer na sua vida,